E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 99. Hoje sim é 99, falta uma para 100. Não sabemos o que vai acontecer na 100. Enfim, eu sou o Vlad Júnior e eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Carlinho Neto.
Puta, como é que pensa? Puta, eu faço tudo.
Saudações a todos. Saudações.
Eu fiquei muito confuso porque o irmão do Carlinho começou a falar. E aí eu pensei que era ele falando alguma coisa.
É verdade. Hoje tem participação especial do meu irmão e da minha mãe, embora não sejam convidados, que eles estão vendo o jogo ali do lado, né? Então, de repente, se sair um gol da Argentina, qualquer coisa assim, vocês vão estar ouvindo um monte de xingo aí, mas tudo bem.
Pois é. E o Yuri também tá aí.
É isso aí, gente. Uma boa noite pra vocês, queridos.
Boa noite. Hoje a gente vai fazer um podcast mais relax, até porque tem menos gente. Então a gente vai falar da temporada mais uma vez, olha só. Só que a gente vai falar do fim da temporada. Então a gente vai falar o que a gente achou dessa temporada. Tá passando, né? A temporada de primavera.
Tá acabando aí.
Vamos ver. Vamos ver, né?
Vamos ver.
O que que 2019, né? Na verdade. O ano em que as pessoas estão redescobrindo o Evangelho.
Olha aí. Estou
descobrindo pela primeira vez.
E que aparece pessoas dizendo que Evangelho é cópia de Dali de France, mas tudo bem.
Isso é já,
na verdade, eu não vi isso ainda bem, mas...
Não. Ainda bem que tu não viu, Yuri, porque você ia precisar de um... Olha, cara, você ia tirar... Você ia perder a visão, cara, na moral.
Não, eu ia bater na pessoa, se eu visse. Mas... Mas dito isso, eu vi um dia desses um vídeo dizendo porque Evangelion é uma obra-prima. Eu fiquei, olha aí, pessoas estão realmente redescobrindo Evangelion.
Vou me abster de opinar sobre essa frase.
Não, assim, enfim, eu acho um clássico, eu não acho uma obra-prima.
Olha aí.
Um clássico é. Ele é aqueles animes. Que ele tá naquela. Se você tem aquela listinha de animes que você precisa assistir pra se dizer que sabe de anime, tem Evangelho nela.
É verdade. Agora, tá obra-prima pra você, Vilásio. Obra-prima pra você.
De anime?
Sim.
Cara, é porque é foda. O conceito de obra-prima é meio complexo. Pelo que eu me lembro do conceito de obra-prima, uma vez até cheguei a discutir isso, eu acho que Dragon Ball, por exemplo, é uma obra-prima. Por causa da importância dele para as coisas. Evangelho também é importante para um monte de coisa. Só que eu acho que... Sei lá. Não sei se eu consigo considerar uma obra-prima. Mas... Akira, apesar de eu entender que não gosta, eu acho que ele é uma obra-prima por vários motivos relacionados à técnica, o que ele representou para a animação japonesa, principalmente... Para a expansão, para a apresentação da animação japonesa para o Ocidente.
Sim.
E tudo mais. Eu não sei, cara, não sei o que mais. Assim. Eu teria que pensar bem o que que
tá, obra-prima. Deixa eu te ajudar a refrescar, então, Vila, já que você fez o favor de explicar a tua definição de obra-prima.
Cowboy Bebop, por exemplo. Cowboy Bebop eu acho uma obra-prima também.
Não, o que eu ia perguntar é se você acha justamente Cowboy Bebop, Utena, animes assim como obras-primas, dadas as suas épocas,
não,
tal.
Não, mas não é Cowboy Bebop eu acho uma obra-prima. Utena, eu não sei.
Ah, tá. É verdade, você não viu Utena, pá. É verdade.
Eu não sei. Talvez Utena seja uma obra-prima pra Shoujoai? É porque eu não sei. É porque tem outras obras, né, que tem essa mesma pegada. Por exemplo, Rosa de Versalhes é um que eu vi muito pouco. Eu conheço, sei o contexto da história. Eu considero ele uma obra-prima. Né? Eu vi muito pouco, até porque eu não gosto muito de Rosa de Versalhes. O pouco que eu vi, eu meio que parei, né? Mas ele eu considero, porque a influência dele e a quantidade de outras obras... E assim, eu sei que ele é também muito inspirado em A Princesa e o Cavaleiro... Mas é um passo além. É um passo além de A Princesa e o Cavaleiro. Assim, eu acho que a Princesa e o Cavaleiro talvez ela tenha uma importância talvez até maior. Até certo ponto, né, até maior. Mas eu acho que Rosa de Versalhes é muito mais impactante para hoje em dia.
Sim.
Do que A Princesa e o Cavaleiro em si. Né?
Entendi.
Mas já eu considero.
Não é porque é velho, é obra-prima, novamente.
Uhum. Não, mas eu.
Eu não, por exemplo, eu não considero Gundam obra-prima. E Gundam é, sem dúvida, um dos animes mais importantes pra Mecha que já existiu. Sabe?
Ok. Mas eu considero. Eu considero o Evangelho uma obra-prima.
Ok, tudo bem.
Pessoal, realmente, eu acho que ele merece um lugar lá.
Eu acho que ele é um clássico. Eu acho que ele com certeza merece ser assistido.
Não, eu acho que ele. Um não exclui o outro.
Então, ok, ok. Não exclui. Olha, nobres ouvintes desse Kyodai Podcast, vocês estão acabando de ouvir sem querer o nascimento de um tema futuro do Kyodai. É isso aí.
É assim, um não exclui o outro, eu concordo plenamente. Inclusive, todos esses que eu falei, que eu acho que é obra-prima, são clássicos também. Eu só estou dizendo que eu acho que ele não é uma obra-prima, ele é só um clássico. É que nem, por exemplo, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell eu considero um clássico. Eu não gosto e tal, mas eu considero ele um clássico também.
Ele eu considero
um clássico. Mas não é uma obra-prima para mim.
Eu considero um clássico, obra-prima. Eu acho que ele, muito mais que Akira, ele foi mais responsável por mostrar a animação japonesa no Ocidente.
Não foi.
E acho que ele tem mais importância nesse sentido.
Não foi. Se você pegar qualquer histórico, livro e coisa do tipo, você não tem noção do que foi Akira. A animação japonesa foi redescoberta no Ocidente nos anos 80 por causa de Akira.
E Ghost in the Shell também.
Não, Ghost in the Shell nem é de anos 80, cara.
Não, eu tô falando que ela foi que fez parte também da redescoberta, não nos anos 80, mas depois.
Não, mas não é uma redescoberta, já era a época que tava começando a ficar popular Ghost in the Shell. Já tinha várias coisas juntos com Ghost in the Shell, chegaram naquela época. Evangelion chegou junto com Ghost in the Shell na época.
Nos anos 80? Evangelion chegou por aqui, tipo, 2000.
Mas Ghost in the Shell não é dos anos 80, cara.
Eu não sei, Vlad. Eu acho que Ghost in the Shell tem mais importância nesse sentido, mas tudo bem.
Mas não, mais importante que Akira, eu tenho certeza que ele não é. Eu posso concordar com você que ele é importante. Isso eu não tenho dúvida. O que tem de influência na cultura pop, a Matrix e outras coisas, é meio claro. Assim, o mangá é dos anos 80, né? O que não é o anime, mas o mangá não veio pra cá na época. Então. Coisa que eu tô falando é o anime.
Sim, sim.
O filme, ó, é do mesmo ano de Evangelion.
Tudo bem. Mas eu considero achando. Eu continuo achando, tudo bem. Mas enfim. Vamos para os meus comentários.
Enfim, né? Não é o tema de hoje. Um dia aí, quem sabe. Até porque, como eu disse, eu tô explorando muito por cima. Eu tenho que rever conceitos e ideias e o que a gente pode considerar obra-prima de verdade, o que não é, para pensar e tal. Eu acho que é mais fácil você me perguntar o que é um clássico. Clássico, aí todos esses que a gente
aí
falou
é
são
verdade.
Clássicos. Tudo que a gente falou são clássicos. Eu acho que são animes que, se você vai fazer aquela listazinha de animes que você tem que ver para se considerar um otaku, entre aspas, todos esses, você tem que pelo menos conhecer um pouco dessas obras.
Olha, pelo que eu tô vendo aqui, obra-prima que devia realizar todo artesão aspirante a se tornar um mestre em sua guilda. É o trabalho que um artesão faz para se tornar um mestre. Ou então é a mais bela obra de um artista.
É a mais bela obra de um artista, pois é.
Então é basicamente isso mesmo. É como um artista, ele é reconhecido como algo maior, um mestre, por assim dizer.
Eu sei, mas.
Então acho que todos esses caminhos aí, mano.
É porque eu não sei, porque aí eu teria que ver qual é a melhor obra de cada um desses artistas que a gente falou. Por exemplo, pra mim, eu adoro Akira, eu adoro o trabalho do Katsuo Otomo, mas eu acho Shinboy melhor. Uhum. E aí?
Olha aí. Mas aí é a obra-prima pra você. Você acha essa a melhor obra dele?
Pois é, mas o que define o que é melhor obra e o que não é? Tem que pegar as coisas. O próprio Mamoru Oshii, eu acho que tem outras coisas. Ele.
Não, assim, foi o que eu falei. Pela definição, é isso.
Então, pela definição, eu tenho que pegar qual é a obra mais, mais incrível dele, pela definição do TI.
Não, é... Pra você, né? Porque aquele negócio vai ser diferente pra cada um. Ninguém tem o mesmo gosto. E assim, talvez seja mais. Talvez a gente possa tratar como uma mais reconhecida dele. Mas aí a gente.
Aí seria um outro aspecto. Mas enfim, a gente
teria que discutir. Teria que discutir muito isso.
Eu acho que tem uma definição para a obra-prima mais geral e não para um do artista específico.
Sim, sim.
Mas aí teria que procurar também. Que eu acho que seria que caberia melhor. Porque se a gente for pensar por artista, aí vai ser um problema.
Uhum. É. Eu acho que obra-prima não é tão fechada assim quanto você retratou. É, mas tudo bem.
É, eu não sei. Eu já vi alguns textos discutindo, tanto para um lado quanto para o outro.
Sim.
É, enfim. Mas hoje a gente não vai falar disso, hoje a gente vai falar de Tempo da Primavera aí. Que praticamente acabou, né?
Mas vamos ler os comentários.
É, mas antes a gente vai ler comentários da edição passada. Então, quem quiser pular, que não tá vendo ao vivo, você tem um tempozinho aí no post. Ou do Anime Coach, ou do Netoin, ou no YouTube. Enfim. Ah, e se você tá ouvindo no feed, tem um tempo no texto do seu agregador que você tava pegando para você pular também, tá? Enfim, vai ter um comentário só na edição passada que a gente falou, foi indicação de anime para mim, olha só.
Olha aí.
Que foi meu aniversário, né, na edição passada.
Sim.
Foi perto do meu aniversário. Na verdade, foi no dia, né?
Foi no dia,
é verdade. Então... enfim, eles estão passando. Então, teve um comentário da escritora lá no Anime Coach, e ela comentou assim: saudações de recomendações para o Evilásio ao Kyodai Podcast. Pensava que ia ser o último, e olha, dando uma olhada no mal dele, foi complicado escolher o que indicar. Para quem já viu de tudo um pouco, por isso focarei em apenas três indicações: um da lista de espera dele e duas novas. E sim. Doidinha que vem as recomendações do Yuri, porque quero trollar o cara. Se prepara aí.
Olha aí. Ouviu,
Yuri? Aí, Yuri, você tem uma fanbase já bem... Aí,
que é isso? Então,
a primeira, e sei que já deu uma olhadinha e curtiu, seria Hanasakeo Seishonen. Eu vou até olhar na minha lista se ele tá na minha lista. Porque eu descobri que tem vários animes que deviam estar na minha lista e não estão, mas não passaram. Mas não terminei, nossa, quero ser isso, eu vi três episódios, acho. A segunda aí é um shoujo bem, bem interessante também, eu achei bacana.
Boa.
A segunda é de um clássico personagem cujo último anime mostrou que tem condições de manter em evidência e pra mim um dos melhores de 2018, Lupin Third, né? Lupin the Third, parte V. Que é a parte 5, né?
Grande Lupin Sensei.
Lupin Sensei. Neste inovaram na fórmula do maior ladrão dos animes. E como você que curte personagem e sua gangue, vai com tudo. E pra fechar, não é anime, sim, um dorama esse ano. Tem o Tokusatsu Gagaga. Aliás, recomendo pra equipe toda conferir. É bem divertido e é uma mistura bem... acentuada de Hikonin Sentai Akiba Ranger, pela zoeira aos Tokusatsu e de Otakoi, pelo tom de personagens tendo de se esconder os seus gostos e de interagir com quem curte ou tenta ou tenha gosto parecido. Até mais. Então, não vi, assim, Lupin, a gente chegou a ver o primeiro episódio aqui, né? Eu realmente tenho que assistir ainda. As duas indicações de anime, certeza, eu tenho que assistir ainda. O Tokusatsu, eu realmente não vi nada dele, mas se ele tá na linha de Akiba Ranger, eu fico interessado. Faz tempo que eu não vejo Tokusatsu, quem sabe. Faz tempo que eu não vejo Tokusatsu, cara, faz muito tempo, realmente. Eu acho que o último Kamen Rider que eu vi foi... Teve o Decade, teve depois o Decade. Eu vi o Decade e depois o que veio depois, e aí foi o último. Então faz muito tempo que eu não vejo Kamen Rider, que era meu tipo de Tokusatsu preferido, e faz muito tempo que eu não vejo qualquer coisa relacionada a Sentai e tal. Mas vamos ver, vou dar uma olhada. Tokusatsu Gagaga, vou dar uma olhada. O Akiba Ranger é muito divertido, então vale a pena. Hein?
Só queria dizer aqui, para quem gosta aqui também de Tokusatsu, que tem um jogo muito bom que eu vou também recomendar no Opinando, só vou aqui citar ele, que eu zerei essa semana passada, que foi Chrome Squad, gente. Chrome Squad é muito bom, jogo é muito maneiro mesmo.
Eu vou jogar Cyber Switch. Apesar que eu admito que eu tenho um problema com os vídeos dele, ele parece bem legal, mas ele parece muito repetitivo. Putz, parece muito repetitivo.
Cara, mas não é, porque toda vez você vai ter algo novo. Você vai fazer a administração do seu estúdio e você vai ter algo novo. Você vai fazer a administração da sua equipe, você vai fazer ter algo novo. É muito maneiro. Realmente.
Esse é o jogo perfeito pra jogar portátil, assim, mas tem que sair pro Switch, né? Pra eu jogar.
E ele, tipo, eu acho que no máximo ele tem umas 8 horas de jogo.
Sim. Mas fica aí a dica, né? Chrome Squad é brasileiro, né? Chrome Squad.
Brasileiro, do mesmo pessoal que fez Knights of Pen and Paper. Do pessoal lá da Beholder Studios, se não me engano. Beholder Studios, alguma coisa assim, deixa eu ver.
Beholder ou Beholder?
É Beholder, é Knights of Pen and Paper. Deixa eu ver aqui. Desculpa, é tudo dessa? Acho que é da... Da última vez eu vi que era Beholder Studios, agora QYY Games, eu acho.
Olha só.
Enfim, mas é da última vez eu vi que era Beholder Studios, que estranho. Enfim, talvez tenha sido uma piada.
Enfim, né?
Vai lá.
Isso, fica aí. O Chrome Squad é do Beholder Studios mesmo.
É, o Chrome Squad é do Beholder Studios, mas eu pensava que os dois eram da mesma produtora. Se eu não me engano, eles são. Mas o quê?
É que ele não fala nada de... tem o Knights of Pen Paper aqui também, do Behold.
Ah, e tá vendo? É isso que eu tô estranhando, porque o QI... Aqui tá dizendo que é da QI. Bizarro.
Enfim. Deve ser a publisher.
Talvez.
Desculpa. Vamos, então, pro cast da temporada. Muito obrigado, escritora. Vou anotar aí. Eu admito que só para atualizar, eu não comecei nenhum dos animes que vocês me indicaram ainda.
O primeiro da
minha lista na ideia era a segunda temporada caramba, qual é o nome daquele dos Tanukis?
Sim, o
Chute Kazuko. Tipo, era a minha primeira da lista, né, que a Nath falou. Mas eu admito que eu ainda não comecei nenhum. Dito isso, eu comecei um anime que tá passando, que saiu na Netflix recentemente. Foi curiosamente, né? Então, uma premissa bem curiosa, que é o Seven Seeds. Fica a dica até.
Cara, como assim? Vê o Piano Nobori, tá na Netflix também.
Ei, Vilazo, tem que ver.
Não, cara, que eu não tava na vibe de ver Piano no Muro, eu tava na vibe de ver um negócio de mistério.
Ah, tá, ok.
Você vence.
Realmente.
É uma obra pós-apocalíptica de mistério.
Sim, isso é verdade.
Eu nem ia ver, eu só fiquei por acaso. Não, deixa eu testar aqui, porque a gente tá empurrando esse negócio pra mim há tanto. Desde que saiu, vamos ver o primeiro episódio. Aí eu. Interessante. Aí por isso eu tô assistindo aí. Mas enfim, eu acho que ele é original mesmo, né, Netflix. Esse é um daqueles que é original, original mesmo, né? Tem alguns que eu acho que só saíram realmente Netflix aqui. Mas enfim, vamos falar da temporada de primavera, o finalzinho dela. Então, se você que está assistindo esse cast não gosta de spoilers, infelizmente eu tenho que falar que esse podcast pode ou não conter spoilers. Então, você vai ter que escolher escutar por sua conta em risco ou infelizmente ter que deixar-nos. Mas fica aí, vai ser divertido. Enfim.
E gol do Brasil.
Bem rápido. Olha aí, gol do Brasil. Enfim, esquema bem rápido. Quem foi agora?
Não consegui escutar o nome. O quê?
Não, pai, não, tô brincando.
Nossa, você me deu um aperto no coração agora, Yuri.
Mas eu devo admitir que eu queria que fosse. Só pro Luke morder a língua.
O William foi gol nessa Copa, cara. A gente continua achando que não era pra ele ter sido convocado. Ah, como eu disse, o William não está jogando mal na Copa. O próprio,
ele não está mas... jogando.
Não, não está jogando mal. Inclusive, no último jogo, a entrada dele fez o time se mexer no segundo tempo. Dito isso, então ainda não era... ainda assim não era para ter sido convocado. Okay, não, ele não é ruim. Ele só está velho.
Vamos então para o verdadeiro tema do podcast, que a gente vai falar dos animes de Winning Eleven, né, os animes de futebol. Vamos lá, então. Pode começar com os Super Campeões da final da Manchete, por favor.
Ah, não, mas se for falar com o Super Campeões, eu vou falar do mais novo. Que...
É verdade,
o mais novo. Basicamente, o Road to 2012, que é basicamente o mesmo plot. É o mesmo plot, praticamente, esse novo. E inclusive, tá disponível no YouTube de graça para você assistir.
Sim, tá lá inteirão. Tá lá.
Maravilhoso. É.
Network aí tá fazendo um negócio que eu não esperava.
Eu também não esperava isso do Cartoon Network, mas enfim.
Eu acho que eles estão liberando do Beyblade e Bakugan também agora.
Me perdoe quem gosta de Bakugan aqui, mas Bakugan não me importa não, então...
também não... Não rola não. Mas enfim. Vamos falar então aí da temporada de Primavera, o que terminou, o que a gente achou, o que a gente gostou. E isso que vai ser o seguinte, cada um vai falar um anime que acha interessante comentar. Gostou, não sei. Cada um escolheu um. E depois vai ter uma rodada em que todo mundo vai falar todos os animes que acha interessante comentar. E no final vai ter um top 3 e o pior anime que acha na temporada.
Mas
o pior
antes...
anime é opcional.
Isso, mas antes de qualquer coisa, Vilas, me explica, eu vou fazer uma pergunta direta para ti, se o Yuri quiser responder por ele também depois, não tem problema. Em comparação com as temporadas de abril dos anos anteriores, o que que você, não faça avaliação agora, só diga o que que você esperava para abril desse ano, só isso.
Nossa.
Só refiro, o que que você esperava dos animes de abril desse ano, só isso, em comparação
com os anteriores. Ah, não sei. É complicado pensar assim, porque, sei lá, o 2017 e 2018 eu acho que não tiveram boas temporadas de primavera, no geral. Não são ruins, mas não foi nada muito incrível e tal. Então, se eu for pensar nos últimos dois anos, eu não esperava muita coisa, não, pra ser bem sincero. E, até porque os animes que anunciaram no começo da temporada, eu já tinha muito específico quais eram os que pareciam ser interessantes. E meio que foi isso. Meio que foi exatamente o que parecia. Se você for comparar com 2016, é óbvio que 2016 é absurdamente...
Não, a temporada de abril de 2016 foi muito melhor, realmente.
Muito melhor, né? Mas, se você for comparar os últimos dois anos pra cá... Mas, assim, é 2019, é o ano do fim do mundo, né? Então, eu só podia esperar uma temporada ruim.
De novo?
Mais um fim do mundo, né? Mais um.
Nossa, tá bom, gente. Chega. Dessa vez acaba mesmo.
Mas 2019 tá querendo, hein? Puta que...
Quero lembrar que tem um meteoro em rota de colisão com a Terra provável pra 2036. Só um adendo aí.
Então... Ah, mas vem demorado.
Não, tem um objeto aí voador que o pessoal ainda não tem muita certeza do que é, que tá fazendo umas rotas muito loucas pelo sistema solar.
Nossa, mas olha, eu vou dar aqui o meu adendo aqui sobre o que o padrinho perguntou agora. Mano, essa temporada de 2019 foi um...
Não. Mas era pra falar o que você esperava.
É pra falar o que você esperava em comparação com as outras.
Você esperava, ainda não estou falando o quão ruim foi em relação às outras.
Então, eu esperava que essa fosse um cocô. E ela não foi tão boa assim. E assim, foi boazinha. Não é que não foi tão boa assim, ela foi boazinha. Tá. Tem algumas coisas
não,
que...
Não.
Tem algumas coisas boas que saíram. Sempre. Mas se você vê no... Mas se você vê assim, no macro do rolê, tipo, eu só vi acho que uns 5 animes que não eram continuações. Então, tipo, o resto, pra mim, é qualquer coisa.
Tá, mas subjetivamente, uma lição que a gente vai fazer é por aquilo que você viu, ignorando o que você não assistiu, né?
Não, Ah, porque você perguntou da temporada, expectativa.
Não, a temporada...
expectativa da temporada. A expectativa foi essa. É, assim, agora sim.
A gente pode recuperar o que acho que a gente fez do início da temporada, né?
É, mas aí realmente, se você for falar das coisas que eu vi, eu gostei das coisas que eu vi, gostei bastante.
É, eu tô vendo aqui a temporada de abril do ano passado. A temporada de abril do ano passado foi muito melhor, cara.
Foi muito melhor, cara. Não faz sentido como melhor foi.
Agora, pra encerrar essa parte, eu vou dar a minha consideração. 2016 nem vou citar, né? Porque foi anos luz à frente dessa de abril. Abril de 2016. Ah,
2016
essa...
foi anos luz a tudo depois de 2010.
Não, porque teve muito anime salteado bom. Esqueceu 2011?
Não, 2011 e 2012 foram bons também. Mas então, 2013 até 2016, 2013 a 2015, não teve nada muito interessante.
Eu não diria nada, mas ok. É, voltando.
Assim, animes interessantes, foram temporadas específicas.
Pode. 2016 foi superior em abril de 2009 a abril de 2019, não tem comparação. Aí 2017 eu achei ligeiramente inferior e 2018 eu achei superior. Só isso que eu queria falar.
Eu tô vendo aqui 2017 e, Deus do céu, é muito boa também, cara.
O quê?
É boa. Não,
abril de 2017, negativo, não achei não.
Peraí, eu tô vendo a temporada de Primavera de 2017 e, cara, 2019 foi muito melhor, cara.
Puta que pariu, meu amigo. Boku no Hero.
Caralho, eu estou vendo aqui.
Tsukiga Kire. Aí vem também vendo. Zero Kara Hajimeru, que foi muito bom também. Sai na Heroine. Cheguei aqui no Bahamut Virgin Soul. Que também foi muito bom.
Isso foi em 2017?
Sim. Eu tô vendo aqui, Spring 2017.
Tá.
Aí ainda tem a Lista Zoroku, que também foi muito bom. É, o Jouten Kazoku 2, que foi bom. O que que você tá falando, cara? Só saiu coisa boa. Ah, não, assim,
então...
teve algumas coisas ruins que saíram, claro. Porque assim como toda temporada sai. Mas, velho, 7 já é bem melhor do que 5 que foi essa temporada.
Então, vou te falar. Só terminei dois animes de 2017. Em Spring de 2017.
Ah, ok. Você... Tudo bem.
Então, pra você, eu entendo então, que
pra
foi
mim,
melhor.
Pra mim, foi muito melhor. Claro. Mas... Eu entendo.
Você tá até falando aí, tipo, o Chouten Kazoku eu não vi, hein? Tem potencial. O Alice do Zoroku eu não terminei também. E tem, teve Natsumi, que eu não vi esse Natsumi. E deixa eu ver o que tem de mais interessante. Não sei. O que eu criei? Pronto. O que eu criei? É que não me importa muito o que chega no canal ruim. Então, assim, eu só terminei Boku no Hero e Recreators. E Recreators já nem acho nada demais. Então, meio que só teve Boku no Hero de bom. Assim. Ah, teve Shingeki no Kyojin na temporada que eu achei uma merda. Então, fora isso.
É, foi meio ruim isso aí. Mas enfim. É isso aí. Eu acho que a de 2070 foi melhorzinha.
É porque eu acho que teve muito anime agora de 2019 que eu comecei que são interessantes que eu quero terminar. É porque eu não cheguei a ver muito mais, então. Mas, por exemplo, teve Mix, que é muito, muito, muito bom. Eu não vi tantos episódios, mas o que eu vi, porra, tava maravilhoso. É porque eu tenho o costume de juntar vários episódios pra ver tudo uma vez, né? O Serasa mais disseram que o Carlinho estava falando que ele deu uma piorada no final, mas no começo estava...
Não, eu falei, não disse que piorou. Peraí, eu falei que perdeu um pouco do brilho do início.
Tá. Teve o Cinderella Nine, eu pretendo ver todo, que estava interessante. Quando no Totomarae, pô, estava muito interessante também. Eu estava achando bem, 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 bem bacana. Espero terminar também. Então, assim... Teve coisas, assim, que foram legais. Não dá pra dizer que só teve merda, né?
Só pra você saber, nada a ver, né? Mas só pra você saber, o segundo gol do Brasil foi do Gabriel Jesus de novo.
Olha aí, fez dois, que ele não fez há 10 anos. Tudo bem, nem tanto. Mas faz um tempinho que ele não fazia, ele fez dois aí. Parabéns, Gabriel. Torço por você.
Gente,
eu não... Você era do Palmeiras.
Gente, eu não sabia, mas deixa eu ver se o Toshi é da Madhouse. Eu tô... Ok.
Eu sabia, a gente falou. Não, no cast.
Desculpa, mas sempre... Mas é da Madhouse, o Shitei Kazoku. Oxe.
O Shouten? Eu não falei disso. Eu falei Shoumetsu Toshi.
O Nick te viu aqui.
É. A gente cara, falou, mas... né, no episódio. Bom, isso às vezes vai pegar pedreira pra fazer. Vai pegar e vai trabalhar com orçamento baixo. Não importa o nome do estúdio. Vai trabalhar com orçamento baixo
primeiro. Eu acho que o roteiro é muito mais irrelevante do que o orçamento.
Não, eu acho que os dois são igualmente relevantes. Ah, enfim. Mas no... vamos para o pauta principal.
Mas enfim, né? Vamos lá. Cada um vai escolher um anime. Yuni, você aí que não gostou da temporada. Então fale aí o que ele achou interessante. Assim, tem outros animes que eu achei interessante, mas eu não falei porque eu vou citar depois, tá?
Sim. Essa temporada eu vou falar de um anime que eu realmente não dava nada, porque todo mundo que eu falava dizia: olha, cara, vai ser ruim o negócio.
Boku no Pico.
É, claro, porque teve essa temporada. Segunda temporada de Boku no Pico, maravilhoso.
Não, mas, não teria que ser a quarta.
Mais adulto comendo crianças, gostoso demais.
Não, deu errado. Anime errado.
Caralho, YouTube, pessoal, vocês têm que lembrar. Às vezes vocês estão no YouTube ao vivo, pelo amor de Deus.
Foi o padrinho que começou a piada.
Você não precisava falar desse jeito, né?
O Pico é todo mundo já adulto, para com isso daí.
Mas enfim. Ok, eu não sabia disso. Que bom que você
assistiu. Eu também não sabia disso.
Ok. Mas bem, vamos falar do que importa. Hein?
Shingeki no Kyojin. Que a quarta temporada não existe, inclusive.
Ah, nossa, ok. Shingeki no Kyojin. Foi um anime que todo mundo que eu conversava dizia: velho, essa temporada vai ser ruim, vai ser puxada. Eles vão provavelmente esticar pra caramba, vai ser uma merda. E, cara, o quão erradas estavam essas pessoas. A temporada, ela conseguiu colocar muito bem ação, atenção, e o mais importante, a história, ela tava lá. E ela não foi puxada, e ela também não foi corrida. Ela foi certinha. Dois episódios de história de flashback, o que era importante para que você soubesse, e passou para frente. O anime, a história foi muito bem feita, a animação foi muito bem feita, as cenas com o Levi foram absurdas. É incrível, foi uma temporada incrível de Shingeki, que eu não esperava nem um pouco. E que não só me pegou supetão, como me surpreendeu demais. Gostei muito do que eles fizeram. E cara, pra mim, acho que essa foi talvez a melhor temporada desde a primeira temporada de Shingeki que teve.
Eu vou bater a real. Eu não acho o anime. Eu gostei de Shingeki no Kyojin, da segunda parte da terceira temporada. Gostei mesmo. Achei que a história foi bem contada. Achei que o desenvolvimento da parte política, que teve uma bela introdução, foi bem feito, foi coerente. Porém, não vi nada de maravilhoso, não vi nada de extraordinário. Eu achei que, muito embora fosse pertinente, igual o Yuri falou, a parte da contagem do passado, né, dos flashbacks, eu achei que não precisava ser tudo aquilo, não havia necessidade, porque ninguém vai começar a chegar aqui no que de logo dessa temporada, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus, então não precisava pegar tão pesado nos flashbacks como pegaram, mas ainda assim teve algum ponto de atenção, e o adendo que eu lanço é que, pelo amor de Deus, por que não fizeram isso na segunda temporada de Shingeki no Kyojin? Por que fizeram aquela temporada tão arrastada, né? Mas enfim, foi um bom anime, eu gostei. Dito isso, eu tenho que pensar para a temporada final, que vai ser exibida em 2020. Eu já tenho que pensar, já tenho que imaginar, já que ela vai terminar junto com o mangá. Então não adianta ninguém dizer: ah, eu vi no mangá e disse que isso vai acontecer. Mentira, porque vai terminar junto com o mangá. Então fica quieto aí. Agora, não sei o que pensar. Só sei dizer por agora que concordo com o Yuri que o anime foi muito bom. Mas eu não sou igual a ele de dizer que foi espetacular ou maravilhoso, porque eu não achei tudo isso. Só isso.
De novo, eu só queria dizer que superou minhas expectativas. Não disse que era espetacular ou maravilhoso. Eu disse que eu gostei muito do que eu vi.
Você disse isso agora, mas em várias conversas você citou essas palavras, então...
Ah, claro, porque na hora, na hora, claro, eu tava excitado, eu tinha acabado de ver na maior parte das vezes. E realmente, teve um episódio que eu fiquei a maior parte de boca aberta pelo que aconteceu. Mas voltando agora, eu consigo ver. Ele superou minhas expectativas. Eu gostei do que eu vi. Gostei muito do que eu vi. Mas ainda assim, a Destiny aqui no Kyojin não é excepcional. Mas foi bom. Eles fizeram um bom trabalho, boa animação, boa contagem de história. O passado foi muito bem feito. Ele fez com que a gente tivesse apreensão pelo que vai vir por aí. E eu acho que a tensão que ele deixa no último episódio é impressionante. Eu acho que quem gosta da série, quem gosta do que foi contado agora, até agora, tem que dar uma olhada também pra ver essa temporada. Que, de novo, eu acho que ela é a melhor temporada pra mim desde a primeira temporada que teve.
Que normalmente não é muito difícil.
Que novamente não é muito difícil.
Assim, eu pretendo até assistir Shingeki quando terminar a última parte. Porque... Mas, assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês que estão assistindo. Eu não sei, que pode ser eu ter fora da bolha, porque eu tô tendo que ficar muito tempo no doutorado e tal, mas vocês não sentem que meio que todo aquele hype absurdo que se tinha em Shingeki, ele meio que baixou?
Então, sim, sem dúvida.
É porque Shingeki era um fenômeno, sabe? Ele foi por muito tempo uma parada que, caralho, olha, o Shingeki.
Não, então, esse fenômeno acabou na segunda temporada. Esse fenômeno acabou na segunda temporada.
Não, na verdade foi antes disso, Yuri. É que a resposta lógica que eu dou... A resposta lógica que eu dou é a seguinte. O alto período de anos entre uma temporada e a outra, do final da primeira temporada para o início da segunda. E isso meio que matou o hype. Minha opinião, isso matou o hype.
Eu não sei, porque quando surgiu a segunda temporada, eu vi quase que ressurgir. Aquele respiro de que ia ressurgir, mas não foi.
Não, cara, não passou de um respiro. Não foi nem
comparação. Pois é. Então, eu sinto que talvez a segunda temporada tenha dado uma baixada. Eu acho que o mangá já tinha dado uma baixada, né? Eu acho que... eu sei que o Shingeki ainda é muito famoso no Japão, caramba. Mas aqui no Ocidente... O mangá meio que foi...
Não, cara. Deixa
eu falar aqui. O padrinho, ele tá certo em certo ponto. A primeira temporada de Shingeki no Kyojin saiu em 2013. A segunda temporada de Shingeki no Kyojin saiu em 2017.
Sim, demorou muito tempo.
E outra coisa, a segunda temporada, quando ela veio, no início ela ainda tava o fenômeno, só que com o tempo ela ficou muito estendida. E o pessoal começou a não gostar da segunda temporada.
Entendeu? Tem episódios que não precisava, cara. Fizeram umas extensões lá loucas.
Eu vi a segunda temporada, né? Toda, inclusive com o pessoal aqui. Eu acho assim, a segunda temporada, ela meio que traduziu aquela parte do mangá do jeito que realmente ela tá no mangá, porque eu também
vi no mangá.
Então, assim, dizer que foi extensão, eu acho que não foi.
Calma, padrinho.
Pra mim,
nesse ponto.
Pra mim, eu posso terminar.
Uhum.
Pra mim, eu acho que foi muito bem adaptada aquela parte. Porque as coisas que tinha que melhorar, que dava pra melhorar, o anime melhorou. Até que o anime é que ele sempre foi melhor que o mangá, em termos de qualidade gráfica, visual e tal. E assim, eu não tô questionando dublagem, coisa que só tem em anime. Tô falando coisas que dá pra comparar diretamente com o mangá. Eu acho que o anime sempre sobre fazer um resumo e um jeito de colocar a história melhor do que o mangá. Até na primeira temporada, tanto que eles invertem a ordem dos acontecimentos do começo. E na segunda temporada também acho. Eu só acho que era uma parte que era muito difícil de adaptar pra ser bom. Vamos dizer assim, eu realmente acho que é uma parte arrastada, é uma parte meio chata mesmo da obra. Então, eu dito isso, novamente, vocês estão assistindo Shingeki, vocês estão achando que foi o tempo, tudo bem, eu tô respeitando. Eu só tô perguntando mesmo porque E na época que saiu a segunda temporada, eu me lembro que o hype, ele deu uma respirada, não foi tipo, ou oh, voltou tudo aquilo que era no começo. Mas ele deu uma respirada, e a terceira temporada não tem tanta diferença entre a segunda. Tanto que eu comecei também a ver a terceira temporada, só parei no começo. E aí eu pensei que ia voltar, mas... Eu não tô vendo voltar.
Eu acho que foi os dois, Velasco. Acho que foi o tempo que, de uma temporada pra outra e a segunda temporada. Acho que a segunda temporada em si, ela baixou os ânimos de Shigeki. E aí, quando veio a terceira, também teve outro problema da abertura que nem todo mundo gostou. Que aí também saiu uma galera falando, ah, cadê minha Gurren do Yumiai? Também foi outro problema.
Ah, meu Deus.
Mas aí teve gente que disse, não, eu parei de assistir por causa dessa merda. Ok, fazer tá o quê? Mas enfim, então a terceira temporada ela voltou com uma qualidade melhor, mas ainda assim, como era muito voltado em flashback e tudo mais, ainda demorou bastante para pegar o ritmo. E aí,
a primeira parte da terceira temporada,
exato. E aí a segunda parte da terceira temporada é que ela veio com um ritmo já mais acelerado, que realmente foi o que eles fizeram agora nessa temporada da primavera, que foi muito bem feita.
É tipo os filmes de Harry Potter dividindo em duas partes, sendo que a primeira parte não acontece nada quase no livro.
Exato.
E a segunda é que tem ação.
É basicamente isso mesmo, Evlásio. Porque, tipo, a primeira parte é só você ver o que aconteceu, a história daquelas personagens, e como chegou até ali, e depois é que você vai ver como isso, o que é que eles vão fazer a partir dessa descoberta. Então, é muito maneiro você ver essa parte de planejamento e ação. E descoberta e ação. Então, eles têm uns arcos muito bem fechadinhos, muito bem apresentados, por assim dizer. E eu acho que foi um bom anime essa temporada.
Só queria dizer que, tipo, você tem que ver muito de uma parte que é mais ou menos, não é,
sim,
muito,
sim.
É mais ou menos, para chegar aí sim na segunda parte que é boa.
Mas aí...
Essa era a minha analogia que eu queria fazer.
Então vamos mudar um pouco isso aí, porque acho que faz muito da construção também de Shingeki. É aquele negócio que tem pequenos períodos onde... De relativa, porque não é completa, mas de relativa paz, e onde eles não estão enfrentando a ameaça iminente dos gigantes, e por causa disso
Mas a primeira parte da terceira temporada já começou com eles raptando Eren, como é que pode ser uma paz?
Não, então, mas só que eles não estão enfrentando os titãs. Então você meio que tipo, ok, são só humanos,
eu acho os humanos muito mais trevas do que os titãs no Shingeki.
Mais ou menos, é complicado. Mas eu acho que eles fazem uma boa construção. Acho que é muito de construção e não do partes meia boca pra ficar melhor depois.
Tá, ok. Normalmente eu disse, não é que a primeira parte do livro Harry Potter seja ruim, é só ela é mais ou menos, mas é como o Yuri falou, é uma construção para o final.
Sim, sim. Enfim.
Ou era, né, na época que eu acho que eu li.
Mas agora ela vive fazendo errado. Tipo, semana passada a mãe de Harry Potter viveu, morreu e viveu de novo.
Ei, cara, a J.K. Rowling tem que parar com isso. Mas enfim, Carleiro, você pode falar aí se quiser falar de Shingeki.
Não, mas o que eu tinha pra falar de Shingeki eu já falei quando fiz minha réplica contra o que o Yuri falou do anime. É isso aí mesmo. Não é nada a declarar sobre Shingeki no que eu digo.
Ok, então aproveita aí e puxa o seu anime.
Não, o anime que eu vou falar é totalmente o mesmo que eu falei lá no Kyodai Podcast sobre as expectativas para esta temporada que acabou de terminar, né? E eu devo dizer que, orgulhosamente, né, vamos usar a palavra orgulhosamente, eu gostei de ver que eu estava certo na minha presunção quanto àquele anime, que é o Senryu Shoujo. Ele é excelente? Longe disso. Se alguém falar pra mim que Senryu Shoujo é excelente, desculpa, você não tá legal, cara. Você não tá legal.
Só queria fazer uma errata. O segundo gol do Brasil foi do Firmino.
Isso, foi fácil do Gabriel Jesus pro Firmino, exato. Mas voltando. Tá bom, isso aí. E Brasil na final, e é isso aí. Que vem o vencedor de Chile e Peru. Voltando então. Senryu Shoujo, para voltar a falar do enredo, conta a história da dupla de protagonistas Nanako e Enji. Nanako é uma garota normal, como qualquer outra, até certo ponto, onde ela estuda, tem sua vida em casa, sua família, biriri, bororó. Só que, por medo de usar palavras erradas na hora de falar, na hora de usar a boca, vamos dizer assim, então, desde criança, ela se comunica com o mundo ao seu redor através do Senryu. O que é o Senryu? É um verso e prosa japonês, de apenas 3 estrofes curtas, em que são contados passo a passo do cotidiano de uma pessoa, de um lugar e tal, verdadeiro slice of life da vida real. Então ela usa senryus para se comunicar com os outros. Como ela faz para tirar aqueles papéis da costa dela e ficar falando o tempo todo, escrevendo o tempo todo, não sei. Isso é coisa do anime, então não me pergunte. Agora, que isso é bem trabalhado no anime, com certeza é, bem trabalhadinho, assim. E o Enji, que muito embora seja conhecido como delinquente, por causa da fama que ele tem da escola que ele estudou no passado, né? Que ele realmente era brigão de rua e tal, nessa nova escola ele procura ser uma pessoa, eu diria, mais sociável, ele busca fazer amizades, ele busca uma melhor interação, só que ele falha miseravelmente por causa dessa fama do passado, mas tá lá na Nanako, né, para dar aquele empurrãozinho nele, para ajudar ele no clube de literatura a praticar o Senryu. E é claro que ela tem uma outra intenção nisso, porque é nítido, é óbvio, desde o primeiro momento do primeiro episódio, que ela tem um interesse maior pelo rapaz, um interesse mais amoroso. Até aí, legal, nenhum problema. E realmente, o anime, do primeiro ao 12º episódio, desenvolve isso bem. É o melhor, do primeiro ao 11º, porque o último episódio... Bom, ok, só vou dizer que o último episódio se reservou a contar como é que os dois se conheceram. Então foi uma gracinha de último episódio. Foi um último episódio bem amável, bem legalzinho. Bem legalzinho mesmo. Sem entrar em detalhes, obviamente. Agora, uma coisa que eu fico contente em falar sobre esse Senryu Shoujo, e que deixei claro no post que lancei no Netuin no final do mês passado, no bloco fim de temporada, sobre esse anime, é o seguinte. Quando estava começando a se perceber que aquelas piadas estavam tendo início a ficarem repetitivas e monótonas, piadinhas do tipo, escreveu um negócio, você dá uma risadinha, hahaha, acabou, não sei o quê, foi mal entendido, o anime terminou. Isso eu achei excelente. Quer dizer, o anime soube o ponto de terminar. Minha opinião, o anime soube o ponto de terminar. Porque o mangá For Coma vai um pouco além daquilo. Então, mas o anime soube o ponto de terminar. Tá. Outras personagens aparecem no decorrer do anime, temos uma aspirante a adivinha, temos uma menina que se comunica com os outros fazendo desenhos, ela não faz senryu, ela faz desenhos, literalmente desenhos. Temos a presidente do clube de literatura, que é sensacional, a Mano. É sensacional. Essa garota, ela como é que eu posso dizer para vocês, Evilás e Yuri, para quem está nos escutando? Ela tem a tendência de chegar até o fundo tudo que falam para ela, literalmente. Literalmente. Tem um momento no anime... Não é bem spoiler, mas enfim, tem um momento no anime que o pessoal tem... Imagine frutas em cima de tigelas, em cima de uma mesa. Qual que é o desafio? Procure desenhar essas frutas direitinho em cima da mesa. E nisso, o Andy tinha tirado o sarro da presidente, dizendo que ela tem a tendência de ver tudo nu. Ela disse, eu não vejo tudo nu. Ah, é? Então prova, desenha aí essas frutas. Ela desenhou. Tinha uma maçã e uma banana. Ela desenhou a maçã comida e a banana descascada. Sendo que as duas frutas estavam inteiras. Então ali já dá para perceber que o Andy estava correto de razão. E outro ponto que eu gosto de falar do nonsense que é esse anime é a parte do... Eu me lembro que eu contei isso para o Evilásio no Macau, ele ficou, pelo amor de Deus, eu não acredito que teve isso nesse anime, cara. Como é que pode? Eu me lembro até hoje. O que, que foi? Foi o episódio 6 que aparece o coelho de estimação do Andy. Ele tem um problema no intestino dele, intestino preso, e ele faz cocô freneticamente. E come o próprio cocô. Maravilhoso.
Não é não. Não é não. Tá? Não é, não.
Aí fica. Aí manda o Andy, que é uma gracinha de personagem, fica toda hora berrando pro Andy. Ei! O coelho fez cocô, tá comendo cocô. Ei, o coelho tá comendo cocô. Daí o Andy berra. Oi, então pega o saquinho e guarda tudo que ele fizer pra não ficar espalhado pelo parque dela. Tá bom. Encerra ali a conversa dos dois.
Quero mais desse cocô aí.
Piada de cocô, eu tenho 10 anos de idade de novo. Parabéns.
Ah, cara, mas pro anime ficou legal, Vilas. Desculpa, eu entendo você não gostar, mas ficou legal no anime. Vou fazer o quê? Eu não me senti nada, não senti nada demais. Pra mim foi ok. Eu achei assim, ok.
Eu não vou falar do anime porque eu não assisti. Eu só admito que tudo que você tá me falando me parece um clichê de 1 milhão de outras coisas.
Mas o anime, cara, foi clichês bem trabalhados. Também deixei isso no post. O anime é uma montuada de clichês. Não tem como negar isso. Ele é uma montuada de clichês.
Eu acho justo. Eu acho justo, sim. Porque... Não vou falar mal do anime. Não assisti. Não vou falar mal do anime. Pode. Admito que só não me interessou.
É claro, quando a gente não vê, a gente não fala nem mal, nem bem, só ok. Né, a gente não aspira opiniões. Isso sim é justo, é humilde e justo. Agora, eu achei o anime ok, e pra mim, eu já adianto que ele foi um dos melhores da temporada, dentre os animes que eu assisti, eu achei. Pra mim foi ótimo. Recomendo, tô vendo com uma colega aos domingos. Esse anime, ela tá gostando muito, o que me deixa satisfeito. Mas enfim, o Evilazo não viu. Não sei se o Yuri viu e tal, mas eu acho que não.
Eu vi o outro anime de Onkoma também, que teve essa temporada, que foi a Hitori Puch no Maru Maru Shikatsu.
Não, esse eu também vi. Eu
optei por esse ao invés do Senryu Shoujo.
Eu queria só dizer um negócio. Pelo menos uma coisa em Senryu Shoujo que eu não vi, eu acho legal. O episódio tem 12 minutos. Eu acho que tem que... Esse obra especificamente baseado em Onkoma, episódios mais curtos é o ideal. Assim, eu não. Se é baseado em Onkoma, eu acho que hoje em dia já dá para entender. Tipo, não vale a pena fazer 24, 25 minutos de um episódio onde baseado em piadas rápidas. Eu acho que o tempo também tem que ser rápido.
Eu achei sensacional, Vilazzi, concordo contigo, porque para um anime baseado em Forkoma. Podia ser até 8 minutos, achei 12 ótimo, mas se fosse 8 minutos seria melhor ainda. Foi caprichosamente bem feito isso para Senryu Shoujo. Eu queria que os outros animes baseados em Falcoma seguissem esse exemplo.
Pois moral, o Hitori Bud, ele é o caso contrário disso, e é um grande motivo de porque eu só assisto um episódio por dia. Porque eu não consigo, cara. Eu vejo mais de um, eu canso. Porque isso é um 24 minutos... de espiadinha besta e de clichês dos mais antigos mangás possíveis.
O próprio Yonkoma, ele meio que é uma ideia de ser uma piada rápida. Então, quando você faz um anime que você junta várias piadas no negócio, fica meio maçante. Acho que 3-4 piadas por episódio nesse tipo de obra é o ideal, sabe?
Sim.
Você ter mais do que isso de sketch é... Eu sei que no passado já teve muito anime que foi assim e que tem muita gente que gostou. K-On, por exemplo, não é um caso desse. Inclusive, eu gosto muito de K-On, mas admito que o mangá me cansa pra caralho. Hoje em dia, eu pudesse voltar para o eu do passado e dizer, quem não podia ter só 12 minutos, eu com certeza ia concordar, sabe? Então, eu acho que esse tipo de anime tem que ter menos tempo, porque é até o jeito de piada, o jeito de humor dele, ele pede essa parada mais rápida. Esse negócio de ficar maçante, esperando, passando muito tempo, ou ter muitas sketches muito longas para o episódio, eu não acho que ajuda esse tipo de obra.
Eu acho que Senryu Shoujo foi muito feliz nesses aspectos. E para encerrar sobre o anime, na parte técnica dele, foi normal. Totalmente normal, nada demais. O visual dele, o uso de cores, a animação em si, né? Os cenários. Normal, não sobe nem desce. Mas eu faço uma alusão positiva ao tema de encerramento, Ordinary Love. É uma música muito gostosinha, muito bacana. E o encerramento de cada episódio conta com pequenas imagens do que ocorreu no episódio, dando um plus value, né, para o encerramento em si. Então, eu achei bem bacana. No mais, Senryu Shoujo, um anime que eu indico com toda a tranquilidade do mundo. É aquele anime gostosinho que dá até para maratonar, se você quiser, pela sua minutagem de minuta, né? De duração episódica. Mas é isso. É um anime gostoso que eu achei de parabéns pro pódio da temporada. Só isso. Nada além disso. Me divertiu. Divertiu, tá valendo. E foi isso que Senryu Shoujo fez.
Excelente. Então vamos lá, né? Meu anime é um anime que, na verdade, ele começou na temporada de inverno, aí ele teve essa segunda parte, a segunda cura dele foi agora, e que é Dororo, né? Eu já comentei, acho que algumas vezes no podcast. Dororo, esse anime é uma adaptação do mangá clássico do Tezuka, só que ele vai além e ele pega conta tudo que tem na história do mangá do Tezuka, mudando só um pouquinho do final, para poder pegar esse gancho e fazer a história completa, porque o mangá ele meio que termina incompleto. Então ele tenta fazer essa condição. E eu vou te falar que o começo da segunda temporada, o Yuri tava conversando comigo, tava bem assustador. Parecia que essa parte, a segunda parte é inclusive toda original, né? Essa parte original, ela não tava indo bem. Parecia tá com muito pouco orçamento, parecia tá com umas coisas meio estranhas. A abertura mudou. Eu até hoje eu acho a abertura interessante. Na verdade, eu gosto da música, eu não gosto muito do vídeo, porque eu acho que não combina com o Dororo. Sim, né? Sim. O vídeo é legal pra, se fosse outro anime.
Não, Dororo, é uma ótima abertura do
Naruto. É uma ótima abertura do Naruto, exatamente. Então eu gosto muito da música. Mas é porque a primeira música é inacreditável. A primeira abertura de Dororo, acho que tá entre uma das melhores aberturas de anime de todos os tempos. É inacreditável.
Sim, sem música. Dúvida. É muito bom,
O vídeo, a música, tudo combina perfeitamente com o que é a obra. Mas, enfim. Eu diria que os quatro primeiros episódios eles estavam bem complicados. Eles estavam bem. E tava meio. Difícil entender, porra, essa parte original não vai ser. Mas aí, o 16, inclusive, eu acho que é o ápice, que é a hora que, tipo, a gente olha assim, acabou o dinheiro.
Tem mais
dinheiro.
Literalmente.
Tava Dragon Ball Super, primeira parte de Dragon Ball Super pra baixo. Tava tenso.
Tava.
Mas aí parece que o rumo mudou, tem um certo momento que a história volta, que esse parte do começo meio que vai começando uma mudança no personagem principal e uma quebra da relação dos dois, né, do Dororo e do Hyakkimaru. Mas parece que quando volta, que é inclusive, acho que é episódio 17 mesmo, que o Dororo reencontra o pai dele e tal.
Sim,
É a hora que, tipo, que a redescoberta do Hyakkimaru e a história parece que dá uma redescoberta e aí ela volta pros trilhos e eu particularmente, eu acho que ela termina de forma fenomenal, assim, eu acho que é um final mais do que justo pro mangá do Tezuka, pra obra do Tezuka, que não teve final original. Eu acho muito interessante que tipo, ele mantém a essência, mas ele expande a construção familiar, que é uma parada que é pouco explorada no mangá, a questão da crítica mesmo à humanidade, aos samurais, aquele período, né, aquela miséria que é aquele período, e eu acho legal que isso ele abre um patamar que ele deixa de ser um anime só triste, denso e de briga contra demônios. Os demônios deixam de ser os principais vilões. Assim, sempre foi a família, né? Mas os demônios ainda eram mais os vilões, principalmente vilões físicos, e passa realmente a ser a humanidade. Eu não vou nem dizer especificamente o Daigo, porque ele é meio que o inimigo, um dos grandes inimigos do Hyakkimaru, mas se você pensar, o próprio Dororo sofre muito com essa questão da relação humana, dos problemas daquela época, e ao ponto de, tipo, a humanidade descer ao nível que os demônios possuíram o negócio e teve que ter uma luta final épica.
Sim, assim, né? Sim.
Para que o negócio voltasse. Eu gosto muito da construção do final, do como os personagens sinais. A redenção, de certa forma, de alguns personagens. E assim, ele fez tudo isso sem deixar de ser agressivo, sem deixar de ser com lutas brutais, sem deixar de arrancar braço, perna, cabeça, destroçar membro. Então, sim, também essa parte do como é que se diz? Do gore.
Sim.
Mas mantendo uma certa sutileza de tentar tratar de temas que eu acho que a primeira parte trata bem, mas ela é mais explorada no finalzinho dessa temporada, nem na temporada toda, não, no final da temporada.
Mas
então, assim, eu acho a primeira parte ainda melhor. Uhum. Eu acho que ela é mais bem contada, é mais concisa. Sim. Até porque tem esses 4 episódios que são meio. E essa parte ela acaba sendo um pouco mais fantasiosa. O Rap Dash ali no meio é inacreditável. É legal. Não vou dizer que é legal. É inacreditável. O Rap Dash arrancando cabeças das pessoas é maravilhoso.
Gostoso demais. Não, comendo. Ele come, maluco, é maravilhoso.
O Rapid Dash ali tá um negócio absurdo. Mas eu gostei demais, assim. E eu gosto da brincadeira do time skip no finalzinho, né, também.
Uhum.
E assim, já que eu falei da abertura e do encerramento, assim, o encerramento da primeira parte é muito bom, mas esse encerramento da segunda parte, caralho, novamente, é um dos melhores encerramentos que eu acho que já teve de anime. É maravilhoso, assim, visualmente, o som, como combina com a história, é fantástico, fantástico, fantástico. Então, assim, eu gostei demais de Dororo, eu recomendo pra caramba. Eu sei que tem esse lance do gore, então talvez algumas pessoas possam não gostar tanto disso. Mas se você não tem tanto problema, porque não é só gore por gore, tá?
Sim.
Se você não tem tanto problema com isso, eu diria que vale a pena. E é isso, cara, assim, Dororo, pra mim foi maravilhoso, assim,
né? No final das contas. Eu concordo plenamente, Vilagem, foi um negócio incrível. Dororo, a primeira parte, eu pensei que a segunda parte ia ser mais triste, por causa da primeira parte, porque a primeira parte, ela deixa muito, eu pensei, caramba,
muito bad vibes, né, cara?
O Tezuka vai matar todo mundo, velho.
Muito bad vibes, né, cara? É muito bad vibes, Dororo, cara.
Pois é muito pesado. E eu acho que na segunda parte ela faz um ótimo trabalho da questão da redenção, como você mesmo falou.
Ele começa com o de Naruto, né, cara? Então...
Pois é. E eu acho que é muito maneiro e um final bastante bonito. Dororo foi, eu acho que, um dos melhores animes dessa temporada, se não o melhor. Acho que
pra mim foi o melhor.
Acho que pra mim ele é um dos melhores ainda, porque tem um que eu vou citar aí nas situações.
Eu não sei mesmo. Eu inclusive, ainda tô muito em dúvida se eu acho que o que eu mais gostei foi ele ou o Mob esse ano.
Pô, o Mob foi um negócio absurdo. Apesar que o Mob foi da temporada anterior, então.
Não, pois é, tô falando desse ano.
Ah, tá, desse ano, ok. Esse ano vai ter tanta coisa ainda.
São meus dois melhores até agora, assim. Até agora, meus dois preferidos são esses dois.
Uhum.
E assim, tem Carol Tuesday nessa temporada, acho que seria o terceiro, né?
Pois é, que ainda não terminou e até agora tá muito bom.
Pois é. Enfim, é isso. Então fica a indicação aí, né? Pra quem não viu, Dororo. É uma bela pérola nesse ano.
Incrível.
E não tem tantas pérolas assim, né? Enfim. Mas vamos lá. Rodada bem rápida para vocês citarem coisas. Sim. Mas não é para falar sinopse nem coisa nenhuma. Só eu tô gostando, por isso acabou.
Uhum.
Então, vamos lá. Yuri.
Olá, vou falar do... Para mim, o melhor anime da temporada, Jojo. Pelo menos para mim. Eu sempre gostei de Jojo. No caso, sempre gostei de... Faz pouco tempo, quando eu comecei a assistir todo o Jojo. E esse aí é a quarta temporada. Maravilhoso. Música boa. A animação tá maravilhosa. O character design tá no ponto. Sempre, né? As músicas estão maravilhosas. O character design tá no ponto.
Nesse confronto.
É, até porque. Até porque representa muito bem.
Peraí, calma aí. Caleiro, muta rapidinho pro microfone. Isso, muta rapidinho, por favor. Caleiro.
Chateação.
Valeu, vai lá, Yuri.
Valeu. Até porque representa muito bem a mudança que o Araki teve também de arte, porque ele mudou drasticamente da como é que é o nome da outra? Esqueci, da anterior para essa. Então, você vê muita mudança e muito bem feito. Como sempre, o Jojo tem alguns problemas com a história. A história deles ainda... O roteiro deles ainda é meio falho. Mas, assim, os personagens são muito bem feitos. As lutas são muito bem feitas. A atenção é muito bem feita. Os poderes são muito bem feitos. Então, acho que vale muito a pena assistir Jojo. Vou falar muito rápido também de Quando Eu Tô no Tomaré, que é outro anime que eu tô gostando bastante. Ainda não terminou, assim como Jojo. Mas, ainda assim, eu tô gostando muito. É um anime de música e ele fala muito e trata muito bem a questão de drama. A música não é tão utilizada, apesar que agora que tá numa parte meio de campeonato, torneio. Então eles estão colocando melhor as apresentações, até a animação dos personagens tá bem melhor. Então eu tô gostando de Quando Eu Tô no Tomaré. E por último, mas não menos importante, eu vou falar aqui do grande anime edge da temporada, que foi Tatenoyusha. Tatenoyusha ele foi o grande anime edge da temporada, grande Sekai.
Esse negócio, pensei que tinha acabado já.
Uhum. Ele acabou. Acabou. Na
temporada passada.
Mas não, ele acabou nessa temporada. Semana passada, mais especificamente. E, de novo, foi um bom anime. Ele teve alguns momentos que foram bastante esticados, mas eu acho que ele faz um ótimo trabalho em você em saber para onde você direcionar o ponto que ele sabe que a pessoa não vai gostar, o leitor não vai gostar, ele sabe que quem está assistindo vai torcer pelo protagonista e ele faz um protagonista dúbio já por causa disso. Então, ao mesmo tempo que você gosta do protagonista, você acha que tem algumas coisas muito erradas com ele. Então você vai ver ele tendo esse problema. Enquanto nós assistimos, nós vemos problema de nos correlacionar com ele, ao mesmo tempo que ele é esse personagem problema. Mas ainda assim é um ótimo anime. Eu acho que a animação é boa, os personagens são bem feitos, todos eles seguem muito bem a sua linha de personagem. E no fim ficou uma história muito bem contada. Espera aí a próxima temporada para ver o que é que vem por aí. E é isso.
Engatei rapidinho. Top 3 e pior anime.
É porque é difícil. Pior anime.
Se tiver, não fala. Bota só top 3.
Pior anime eu poderia citar aquele da pirrada da fada. Fairy Gone, eu acho. Que daí foi merda. Meu top 3, no caso, Jojo, sem dúvida, em primeiro lugar. Tatenoyusha, desculpa, Tatenoyusha não. Shingeki, segundo lugar, e terceiro lugar. Não, desculpa. Dororo, segundo lugar, e Shingeki, terceiro lugar.
Beleza. Então, Carleiro, pode voltar aí e falar aí sua parte. Carleiro.
Ah, agora eu posso falar, que bom, hein? Enfim. Só sendo rápido, só vou direto pro top e pra citação negativa. Vou começar pela citação negativa, que foi do anime, dentre os que eu gostei, o que eu achei mais ruinzinho dos que eu gostei, que foi o... Que foi o Hitoribot. Dos animes que eu gostei, eu achei ele mais fraquinho. O nome dele inteiro dele é Hitoriboti no Marumaru Seikatsu. O meu top 3 de preferência mesmo, os que eu mais gostei mesmo. Primeiro lugar, é muito difícil falar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, porque não sei dar um nível para eles. Fritz Basket não acabou, não posso colocar ele.
Pode botar.
Pode. Não, eu botei Jojo?
Agora não.
Não, não vou. Eu, mesmo que pudesse, não ia botar. Não no top 3. Se fosse top 5, ainda ia. Não no top 3. Tá, os três. Então você tá meio que em ordem alfabética, os três animes que mais me agradaram nessa temporada. Ah, e menção é honrosa para Tate no Yusha, por favor. Tate no Yusha teve um grande final, foi um bom anime. Só não coloco ele no top 3 mesmo, porque ele iniciou na temporada passada. Mas encerrou nessa. Por isso vai com menção honrosa extremamente positiva. Então, os animes que mais me agradaram nessa temporada, dos que terminaram, foram o Senryu Shoujo, obviamente, né? Senryu Shoujo, gostei muito. O Mayonaka no Kutikumin, que eu vi na call de domingo com o pessoal aí.
Olha aí.
E também o One Punch Man, segunda temporada. Dos que vão continuar, eu tô com grandes expectativas, não só para Fruits Basket, como principalmente para Carole Tuesday, anime magnífico, maravilhoso, que lança aqui sérios votos de que muito possivelmente ele estará no meu top 5 no final do ano, do ano de 2019. Eu dou quase certeza, a não ser que aconteça um desastre muito grande no percurso, Carole Tuesday vai estar no top 5 do final do ano.
Boa, boa lista. Vamos lá, então eu vou também falar bem rápido. Então, dos outros dois animes que eu terminei, foi o Mayonaka, que o Carlinho falou. Ele é um... Ele tem um conceito muito interessante, eu acho ele um pouco... que o ritmo dele é um pouquinho lento. Mas eu gosto do conceito dele. Então, ele é um anime legal, só não acho que é nada incrível. E teve o Bungo Stray Dogs, que é Bungo Stray Dogs. Basicamente isso. Se você gosta dele antes, se você vai gostar agora, se você não gostou, nem tenta. Até porque é a terceira temporada, não faz sentido começar na terceira. Mas, de fato, assim, não acho que não foi nem muito melhor, nem muito pior. Eu acho que ele foi um pouco melhor que a temporada anterior, porque a temporada anterior, na minha opinião, terminou muito mal. E aí, da minha lista, meu top 3 ficaria com o Dororo, né, que é o meu preferido. O Carole Tuesday, que maravilhoso. Tem potencial aí pra ser, assim, um dos top 5 do ano, sem dúvida. O problema é só o Limp Sync, que, né? É difícil não reparar no Limp Sync.
Demais, é demais.
É difícil. E Dano Ace, pra mim. Dano Ace é um... Eu tô achando maravilhoso. Era Dano Ace e One Punch Man, estão muito próximos ali. Mas eu acho que o One Punch Man, ele teve alguns... assim, alguns poréns, assim, no meio... Mas eu tô gostando pra caramba do One Punch Man, mas eu acho que Dano Ace... Dano Ace e One Punch Man é aqueles... Carole Tuesday, Dano Ace e One Punch Man eram aqueles animes que eu ficava me segurando toda semana quando saía pra assistir. Dororo só não era isso porque eu assistia na Cal. Porque se não fosse, eu assistia toda segunda-feira fácil. Mas gostei muito desses animes, desses quatro aí que eu falei. Mas top 3 ficaria... Realmente, o Dororo, o Carole Tuesday e o Dano Ace. De anime que eu não gostei, e aí vai um que eu vou continuar assistindo, porque eu também estou assistindo em call. Eu não entendo, assim, não, eu não acho que é horroroso, não é a pior coisa, mas até pro hype que está sendo já elevado, mas mais porque eu acho que já era hora de eu estar gostando, porque eu acho que o começo... Eu entendo que ele vá fraco, mas já era pra estar no melhorado. Dano Ace não tá rolando pra mim, cara. Um episódio que eu gostei de todos os 13 até agora, e eu não gosto do protagonista, eu só gosto de uma personagem que é a irmã do protagonista. Todos os personagens pra mim são muito ruins, e eu vou continuar aí porque é divertido assim, cálculo meus amigos, mas admito que até agora eu só achei ruim. Só achei ruim. O Fruits Basket é um anime que eu já tenho um hype menor, até porque eu não gostei da primeira versão do que eu vi. Eu tô achando mais interessante. Acho que essa segunda versão, talvez maturidade, outra época da minha vida, eu tô achando mais interessante, apesar de que ele é um anime com cara de anos 90, absurdo, inacreditável.
Se focaram assim, bastante no, no, na, no...
Anos 90, começou nos anos 2000.
Focaram bastante anos 90. Campeonato, fizeram
lá... O traço é bom, o traço tá legal. Mas o resto é muito anos 90, 2000, ali, 2002, 2003, né?
E a animação da bola quicando, a animação da bola quicando é boa?
É, pois é. Mas eu não tô achando ruim, assim, eu acho que ele não é nada incrível, mas não é ruim. Mas o Dano Ace até agora eu tô achando bem ruim mesmo. Apesar da qualidade de animação ser maravilhosa, porque é o Ufotable e o Ufotable sabe animar coisas, né? Apesar que às vezes tem um character design meio estranho, mas a animação tá muito boa. Às vezes a cicatriz do garoto se move de lugar, mas a animação tá muito boa. É isso que eu tenho pra falar da temporada. Então fica aí, né? A dica, os animes que a gente falou, fica a contraindicação dos animes que o Carlinho e eu falou.
Como assim?
Mostrar esse site.
Ah.
Não, se bem que você não falou mal, né? Você falou que foi o menos bom, né?
Então, é verdade.
Fica a contraindicação do meu anime.
Dos animes que eu gostei, foi o que eu achei mais ruimzinho, mais fraco. Só isso.
Mas Fairy Gun não assisto não, gente, pelo amor de Deus.
É porque é o primeiro episódio só, eu não quero dar, tipo, dizer, olha, horrível pro cara do primeiro episódio. Até porque eu vi o pessoal comentar um pouco de Fairy Gun, mas eu não fico, tive vontade de voltar, não. Enfim. E que vai ter segunda temporada, né, esse negócio? Enfim, considerações tais. Vamos lá. Carleiro Neto, por favor.
Eu esqueci o que eu ia falar.
Acontece.
Eu tô chupando muito bala Frigels Vita C, né? É uma bala maravilhosa.
Muito você boa. Vai fazer propaganda?
Não, aqui. Acho que a culpa é da bala, porque eu realmente tô meio chupando demais essa bala em específico, desde que eu entrei no meu emprego atual. Então deve ser o efeito da bala no meu cérebro.
Padrinho tá ganhando por fora pra ganhar isso pra
é, hoje, desculpa. Cara, se estiver ganhando dinheiro por fora, eu vou ficar muito triste, cara.
Não, não é dinheiro, mas embora eu esteja falando isso, a bala é gostosa mesmo, realmente. É uma balinha barata.
Olha! Ele tá olha.
Fora. É muita propaganda, meu irmão. É muito propaganda.
Não, mas eu tô falando sério, aqui ela é barata. Não sei quanto custa por aí, mas aqui em Curitiba ela é barata. Mas não sei.
É não sei. Propaganda.
Esse é o padrinho.
Um dia que nós tivermos propaganda de verdade, aí sim.
A gente só vai ter propaganda de verdade quando a gente parar de falar de Boku no Pico, porque o YouTube não monetiza.
Não, se não puder falar de Boku no Pico, a gente vai ficar falando de. Ai, qual que era o nome? Peraí, olha como eu tô ficando velho.
Bible Black.
Vamos ficar falando de Bible Black.
Mas aí, enquanto a gente não fizer vídeos de 10 minutos, que é o que o algoritmo do YouTube adora. Ele vai continuar sem dar monetização pra ele.
Então pronto, deixa eu falar.
Tá tudo bem, ok.
Tipo desse podcast.
Tá, voltando então. Ok, agradecendo ao pessoal aí. Só lembrando que quando a gente tentou fazer temas sérios, mesmo nos temas sérios, a gente ficou. Não fomos sérios, então não adianta tentar fazer tema sério, não.
No tema sério?
Vai se catar, Yuri. Então, no lugar do Vai pro Inferno, vai se catar. Então, obrigado a todo mundo que nos escutou aí. Obrigado a Vilaza e Yuri. Visitem o Netwin, visitem o Anime Coach, visitem o Epinando, sigam a iniciativa que eu dou no Twitter, visitem o Discord para discordar com o povo lá. Lá é só Discord mesmo, todo dia, toda hora. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. E não se esqueçam que daqui 2 semanas vão ter o Kyodai Podcast Histórico, número 100. Uma iniciativa que nasceu em janeiro de 2015. E aí, ó, 4 anos e meio no ar e chegando ao número 100. Isso é maravilhoso.
Tá colocando muita expectativa.
4 anos e meio no ar, cara, é muito tempo.
Ele tá colocando muita expectativa, vai ser um Kyodai Histórico.
Com um detalhe bem sério, era pra gente ter feito o número 100 em março desse ano, não fizemos, porque de 2015 para 2016 e 2016 para 2017, a gente deu uma pausa no Kyodai, tipo, o Kyodai ficou basicamente 1 mês sem edições, como se fossem umas férias coletivas, mais ou menos isso. Mas é. Aí parou. Aí a gente parou com isso. Mas enfim.
Olha aí.
A gente fez um ano sem só, né?
Não, foram duas vezes, Eduardo. Desculpa, duas vezes.
Foram duas?
Acabei de falar, 2015 para 2016, 2016 para 2017.
Ah, tá. 2017 a gente foi direto ali.
Desde 2017 que a gente tá diretão. Desde 2017.
Bom, veja só, né? É, eu fico pensando porque... É, eu fico pensando, caralho, que o Dai pra mim foi ontem. E o Dan Shimon é que é velho. Aí eu fico pensando, cara, se o Kyodai tá velho desse jeito, o Dan Shimon tá quase com 10 anos.
Tipo, o Yopinanda é muito antigo, gente. É muito antigo. Tá
quase com 10 anos de podcast, essa porra.
Pois é, pois é. E a gente fez um podcast. E Vlácio, tem um dislike no Yopinanda Shimon. Eu vi agora, acho que alguém não gostou que a gente falou do podcast preferido deles.
Ah, tá, porque a gente falou do podcast.
Exato. Podcast. Alguém não gostou. Foda-se.
Vocês tratam votos negativos? Interessante.
Não, é porque só tem um dislike e ele não botou comentário nem nada. Então eu imagino que foi porque a gente falou mal de um podcast que ele gostava.
Eu acho que a gente não falou mal de podcast. Assim, a gente falou mal da opinião do cara lá. Mas...
É verdade. Talvez tenha uma pessoa que realmente acha que os podcasts brasileiros, eles são muito mesas de bar e amadores. É. E é isso aí.
Né? Não é, não. É, mas vai lá, Carlita.
Yuri. Ah, então vamos lá.
Não tem mais nada, não?
Tem mais nada, não, Padrinho?
Não. Já tem nada. Já.
Ok. É, então lá, a gente tem o Discord opinando, onde você pode ir lá conversar com a gente.
Discordar.
Exato. É, você pode sempre ir lá pra gente conversar sobre anime, sobre. Não,
pô.
Oi?
Like não.
Não entendi. Você pode dislike sempre.
Desculpa. O dislike foi na edição anterior, não foi de podcasts.
Ah, não foi? Ah, eu pensei que tinha sido nessa, na
do podcast. A última foi a 202.
Ah,
não,
tá.
Foi a 201.
Então,
foi que a gente falou de Evangelho, talvez, eu acho.
Evangelho? A gente falou de Evangelho?
A gente falou de Evangelho em alguma coisa, porque o nome é Fly Into the Moon, então a gente deve ter falado de Evangelho. Mas vai lá. A gente falou de outras coisas, com certeza.
Ah, não, é porque tu falaste que o final, o encerramento não era Fly Into the Moon, alguma coisa assim.
Não é mesmo.
Pois é. Mas enfim. Você pode ir lá no Discord opinando pra conversar com a gente tá sempre lá pra conversar sobre anime, sobre RPG, sobre todo tipo de coisa. A gente tem a nossa programação de final de semana. Na sexta-feira a gente tem a nossa call ou de filmes ou de RPG, onde a gente se reúne ou pra assistir um filmezinho em uma semana, e na outra semana a gente faz essa intercalação jogando um RPG. Semana passada era para ser de filme, mas só que a gente não pôde, porque teve gravação de Opinando Timbum. Então, essa semana a gente vai ter de novo uma call de RPG. Para ir na próxima semana, sem a call de filmes de novo. E caso você queira participar do RPG, esse é o momento perfeito, porque a gente vai ter uma grande mudança lá, então qualquer coisa, é só ir lá e conversar com a gente. No sábado nós temos a gravação de Opinião Timbum, que pode mover, que pode acabar sendo na sexta, na quinta, ou, sei lá, mas é sempre bom você estar lá no Discord opinando para que você receba quando a gente vai estar gravando, para que você possa escutar, ou até mesmo depois que a gente já tenha gravado, para que você possa escutar também, caso você queira. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada e a gente assiste durante toda ela. A gente acabou de terminar os 3 animes que a gente tinha pra ver, que era Dororo, Mayana Kadokutsu no Komin e...
Não faz ideia do que vai assistir na próxima temporada.
Pois é, Mayana Kadokutsu no Komin e qual era o outro? E Bungo Stray Dogs. A gente acabou de acabar esses. E a gente tá vendo aí o que é que vai vir nessa próxima temporada. E a gente não faz ideia do que a gente vai ver, até porque a maior parte a gente tá com medo que possa ser animes grandes. Então a gente tá bem cuidadoso pra ver o que é que a gente vai ver nessa temporada. Caso você queira também participar dessa call, é só ir lá conversar com a gente e talvez até decidir conosco que anime a gente vai ver nessa próxima temporada e durante toda ela. E é isso, gente.
É isso, então. Novamente, reforçando, visitem o Netoin, o Anime Coach e o... Eu não tenho Anime Coach, que o Opinando faz tempo que não tem novidades. Ah, também visitei o Alphany Ads Brasil.
Grande
Alphany. E também sigam o arroba Ikyodai no Twitter, né? Que é o nosso da iniciativa Ikyodai de todo dia, exatamente todo santo dia. São compostadas notícias mais diversas sobre anime. Então, se você quiser ficar informado, é feito uma espécie de curadoria das notícias que tem nos sites por aí, e aí colocado lá só os que achamos mais relevantes para você. E de vez em quando tem alguma coisa a mais, tem uma campanha que estava rolando lá, mas estou curioso aí, que é, estou pedindo para que vocês nos indiquem, nos digam blogs de anime nacionais que vocês curtem e lê. Exclusivamente lê, tá? Mas se... Na verdade, não. Pode falar de vlog e outras coisas também, se vocês tiverem. Mas eu quero montar uma lista para um negócio futuro aí. Mas então, se você tiver algum, você avisa pra gente. E é isso. Então, nos vemos daqui a 15 dias na edição número 100. Tchau, pessoal.
Olha aí. Tchau, tchau!
Falou.